Bom dia, bem-vindos à edição quinzenal do programa Canal Central. Entramos no coração de Aveiro para o debate político mantido entre partidos que têm assento na Assembleia Municipal e esse debate para já começa com três convidados em estúdio. Aguardamos a chegada de representantes de outras forças partidárias, do Partido Socialista Mário Costa, do Bloco de Esquerda Eduardo Antunes, do Partido Social Democrata Manuel Prior. Propusemos para hoje uma análise aos trabalhos da Assembleia Municipal, algumas notícias também da semana que mereceram alguma relevância e algum destaque. Já lá iremos. Vou pedir, eu não estava combinado, mas vou pedir-vos uma intervenção muito breve, muito rápida, sobre aquilo que acaba por ser notícia não só no Conselho de Ilha, na região e à escala nacional, o falecimento de Teresa Machado, uma campeoníssima do atletismo do mundo, dos lançamentos, passou também pelo Galitos. Treinou muitas vezes no Rocio em Aveiro, quando o Rocio era um espaço ainda com, diria, com menos atividade. Esta é uma figura marcante, não apenas para a região, mas para o distrito, para o país. Mário Costa, que mensagem é que fica nesta hora de despedida?
Ora bem, muito bom dia a todos. Eu, como antigo praticante de atletismo, este falecimento toca-me profundamente. É mais uma pessoa do atletismo e uma pessoa muito importante que partiu de uma forma prematura. Em meu nome e em nome do Partido Socialista, quero manifestar o meu profundo pesar pela perda de uma grande campeã.
Estamos a falar de uma atleta, e já o temos dito aqui, que esteve em 4 edições de Jogos Olímpicos, 7 Mundiais, 3 campeonatos da Europa, 5 ibero-americanos, e que, se quisermos excluir as atletas do leste europeu, que eram sempre muito maiores e mais pesadas, chegou a ter um 6º lugar nos mundiais, o que, segundo as palavras da própria Teresa Machado, e que equivaleriam à sua medalha. Manuel Prior, uma figura como não há muitas, se quisermos, do mundo desportivo.
Sim, como não há, bom dia a todos, como não há muitas no mundo desportivo, disse bem. E digo também, em relação ao currículo que disse, a Teresa Machado foi 19 vezes campeã nacional. Quer dizer, não é fácil em desporto nenhum, seja individual, seja de grupo, 19 vezes campeã nacional.
E ainda hoje ter a marca,
ainda hoje
da,
ter
referência,
a marca da referência nacional. É pá, quero deixar um voto de pesar e de homenagem à mulher e à atleta. Atleta que teve muitas dificuldades. Toda a gente lhe reconhecia os méritos, mas nem sempre teve os apoios que merecia. Como a Mário diz, o atletismo tem um bocado isto, tem muitos méritos, mas os apoios não são muitos. E ela sofreu isso, ela tinha que treinar onde calhava, onde a deixavam.
À fugida, às
vezes. À fugida, e era só campeã nacional, e aos Jogos Olímpicos, mas treinava à fugida, porque não a deixavam treinar em sítio nenhum. E como mulher, porque ser estes dramas destas doenças são terríveis, e ela soube lutar até ao fim, como mulher. Era isso. Já deixar a homenagem como pessoa, como mulher e como atleta.
Eduardo Antunes, uma referência também na abertura deste programa.
Bom dia primeiro a todos os ouvintes e também bom dia a todos nós que estamos aqui no estúdio. No fundo é fazer minhas as palavras dos restantes colegas, dizer que obviamente que é com profundo pesar que destacamos o falecimento de Teresa Machado. É um símbolo importante da região, é um símbolo importante do país e também é um símbolo que deu provas lá fora. Nos Jogos Olímpicos, participou em 4 Jogos Olímpicos, em 7 campeonatos do mundo, em 3 europeus, e tudo isto com as condições que aqui Manuel Prior estava a referir. Portanto, acho que ainda é de maior destaque a sua carreira, é também destaque a luta que travou, e por isso, obviamente, o Bloco de Esquerda e em meu nome, colocamos aqui uma nota de pesar do seu falecimento e no fundo, a homenagem de Teresa Machado e também os pésames para toda a família e para todos os amigos do atletismo.
E fica essa referência também do programa Canal Central neste momento. Quanto ao debate político propriamente dito, vamos então aos trabalhos da Assembleia. Passaram por São Bernardo, depois terminaram na antiga Capitania, hoje sede da Assembleia Municipal. Se quisermos, houve ali algumas intervenções que estão, mais uma vez, a agitar as redes sociais. A questão dos arranjos exteriores na Escola de São Bernardo, que levou o público à Assembleia. Mas o que tocou mais, digamos assim, no espaço mediático foi a questão dos soundbites, mais uma vez, e se quisermos começar por aí, falou-se de lei da rolha no PS, porque na questão dos protocolos administrativos a maioria diz que o Partido Socialista não falou, e depois o PS reagiu também com expressões de que não há essa lei da rolha, que há liberdade de intervenção, nomeadamente dos seus autarcas de freguesia, mas foi além e falou também de caciquismo, se calhar deixando agora PS e PSD para os momentos que se seguem. Começaria por si, Eduardo Antunes, aqueceu a Assembleia? É isso que podemos concluir?
Podemos concluir que sim, mas não acho que seja uma novidade da Assembleia. Isto é, no fundo, o típico discurso do Sr. Presidente Ribeiro Esteves. É um discurso que muitas vezes procura ser ofensivo, e eu acho que isto cai um pouco mal, neste caso caiu, sobretudo junto do Partido Socialista. Este é um estilo habitual de quem, pelo menos a mim parece, que se vê com toda a autoridade possível. Acho que isso é algo mesmo muito negativo no Presidente Ribeiro Esteves, que é quando vê que há algum tipo de crítica, coloca-se sempre como uma figura de toda a autoridade que existe, de todo o brilhantismo, de que este Executivo é o melhor da região, é o melhor de sempre, é o melhor do mundo. Até dá para ver autoelogios nos documentos que muitas vezes vão à votação, o que é um caso esquisito, para dizer o mínimo. Mas eu acho que a questão central não é para ninguém, nem mesmo para o Executivo, nem para Ribeiro Esteves, nem para o Partido Socialista, esta questão dos soundbites, como disse, ou esta questão da lei da rolha, como o Ribeiro disse. Parece-me que o Partido Socialista, se calhar, a nível da estratégia política, esteve um pouco mal em não falar inicialmente na primeira ronda, e o Ribeiro Esteves já sabe como é que é, aproveitou logo essa oportunidade.
Mas o Bloco estranhou esse silêncio, pergunto-lhe assim.
Sim, estranhámos esse silêncio, achávamos que o Partido Socialista ia falar, mas está no seu direito de não falar. Achamos é que a Assembleia teve coisas muito mais importantes do que esta questão destes soundbites e estas trocas de argumentos entre o PSD e o PS. E uma delas, aliás, houve duas propostas na segunda metade, salvo seja da Assembleia. Uma delas foi uma moção do PCP, que achamos que até merecia maior reflexão, que tinha a ver com as...
Eduardo, eu proponho então para segmentarmos um comentário sobre esta questão do soundbite e vamos já às moções e às propostas que foram apresentadas.
É importante me falarmos para segmentarmos, vamos, da proposta do Bloco.
Vamos então já a essas questões. Mário Costa, a propósito disto, este momento mais quente, situação normal ou isto já passa às fronteiras do normal?
Não, isso é uma situação absolutamente normal. Ribeiro Esteves nota-se perfeitamente que está a ficar preocupado. Está a ficar preocupado com o que se passa na cidade, com a crescente contestação que está a ser alvo, é nas ruas, é nos locais próprios, quer nas reuniões públicas de Câmara, quer na própria Assembleia Municipal. Portanto, é toda uma preocupação. Ele é o profissional da política, não sabe mais nada, não fazer mais nada a não ser a política. Se perder a Câmara, não sei o que é que ele vai fazer, mas é que é normal que ele esteja preocupado. Isto é um sinal de sobrevivência, de necessidade de sobreviver. E acusa o Partido Socialista da lei da rolha, quando o próprio partido, na Assembleia, a Assembleia da República, instituiu, portanto, aí sim a lei da rolha aos seus deputados, porque não podem falar livremente sem passarem pela
o gabinete de imprensa.
Exatamente. Portanto, se há lei da rolha é no PSD. E além de mais, nós temos a prova ao longo deste mandato que, por exemplo, o nosso ex-deputado Raul Martins sempre esteve contra as posições do Partido Socialista e, no entanto, nós nunca lhe cortámos a confiança política, nem lhe dissemos para ter um outro comportamento. Não, ele foi sempre livre de pensar o que quisesse e de expressar o seu pensamento. Relativamente aos presidentes de junta, eles não têm outra alternativa a não ser votarem favoravelmente as posições da atual maioria, porque o atual edil, se isso não acontecesse, as próprias juntas lideradas por eles poderiam sofrer graves consequências. E eles põem, acima de tudo, o interesse das populações. Aliás, o Partido Socialista é mesmo assim. Põe as pessoas em primeiro lugar. E de maneira que os presidentes da junta votam normalmente até contra algumas posições do Partido Socialista, mas para defender os interesses das suas populações, para não sofrerem represálias.
Manuel Prior, porquê é que este silêncio do PS foi tão badalado, tão incomodativo?
Bom dia. Desejava primeiro situar a situação. Nós íamos falar
dos protocolos.
Do apoio e delegação de competências de protocolos nas juntas de freguesia. Que resulta de uma coisa. Resulta de haver dinheiro em caixa. Dinheiro esse que, ao abrigo de votação da última Assembleia, que fez a integração do saldo 2019 em 2020, na qual o Partido Socialista votou contra. Portanto,
votou contra o quê?
Portanto, agora não havia, se seguíssemos aquilo que o PS votou na última Assembleia, agora efetivamente não havia dinheiro para pagar as delegações de competências. Não existiam essas delegações de competências. Portanto, a posição do PS era difícil. Difícil na Assembleia. Depois, também tivemos outra coisa, que era os presidentes de junta do PS, todos, não um a um, mas em reunião onde tiveram todos, aprovaram aquela delegação de competências. Era uma situação difícil. Tanto difícil que um dos presidentes de junta do Partido Socialista, na altura da votação, saiu da sala e depois nas redes sociais escreveu o que escreveu. Portanto, era difícil esta lei da rolha, porque torna-se difícil à oposição dizer que se está a fazer um bom trabalho. Este trabalho da delegação de competências, que não deixa dúvidas a ninguém, tem reconhecimento, não em ABI pelos presidentes de junta, mas na ANAFRE, em todo o lado, esta delegação de competências, pela sua dimensão, pela sua forma de pagamento e pela sua forma de fiscalização mútua, é um exemplo daquilo que é o bom servir e o bom gerir. Portanto, era difícil esta lei da rolha, esta posição do Partido Socialista. Mas agora, ninguém falar é inédito na Assembleia Municipal. E isso fez ter uma leitura política, quer se queira ou não queira. Quer se queira ou não queira. Mas é a vida, é o caminho, é assim que se vai fazendo a vida autárquica em Aveiro.
E o que veio a seguir?
O que veio a seguir?
A resposta do PS.
A resposta.
E levou também o tom, digamos assim.
A resposta é a resposta.
Há uma escalada.
É uma resposta do Pires da Rosa que lhe fica bem. Que lhe fica bem defender o Partido Socialista. Agora, o que ficou mal ao Partido Socialista foi não ter intervido até para dizer isso. Até para dizer isso que ele disse. Não é? Até para dizer isso que ele disse.
Mas a conselhia a seguir vai mais longe, não é?
Mas a conselhia. Isto é próprio do Partido Socialista. Que é, na Câmara, falam pouco ou nada, na Assembleia estão como podem estar e os comunicados dizem aquilo que na Câmara não puderam dizer, não é? Foi assim com o hospital onde, que é das tais incongruências que nós dizemos que o Partido Socialista à segunda está de uma maneira, à terça de outra e à quarta já não está de nenhuma das outras. Porque nós fomos ver esta posição, esta incongruência e esta nem sim, nem não, por exemplo, em relação ao hospital. O Partido Socialista, agora disse, sentiu-se um bocadito também picado, bem dizer num comunicado que é a favor da expansão do hospital, mas o Partido Socialista, em reunião de Câmara, votou contra o acordo do Beira-Mar, com o Beira-Mar e com a Universidade, que permitiu a saída do Beira-Mar do estádio, a recompra do estádio pela Câmara e a entrega dos terrenos limpinhos ao Ministério da Saúde para alargamento do hospital. E aí o Partido Socialista votou contra. Depois, na Assembleia, ainda estava lá o Marcos Pereira. O Marcos Pereira defendeu que o PS, é vários, que o PS do Partido da Câmara é autónomo, podia votar como quisesse. Na Assembleia abstiveram-se. E depois o Partido Socialista, que votou contra, fez um comunicado a dizer que era a favor da expansão do hospital. Aqui foi a mesma coisa. É uma posição na Câmara. Na Assembleia, desta vez, nem tiveram posição nenhuma. Ninguém falou, ninguém se expressou, ninguém soube qual era a opinião sobre aquilo, porque houve opiniões sobre a rolha e isso, mas sobre o facto em si da delegação de competências, o Partido Socialista não disse uma palavra. E isso é que era importante, isso é que devia estar em jogo e não a rolha. Era a delegação de competências. É bom, é mau, é bem feita, é mal feita, deve ser controlada, está bem controlada, os pagamentos são em dia, ou não são. Isso é que era o facto, e não a rolha.
Alguma questão sobre isto?
Carlos, se me permites, Manuel, eu não lhe chamo prior, vai-me desculpar, eu a partir de agora chamo-lhe só Manuel, porque os nossos ouvintes, ao pensarem que é prior, partem do princípio que é um pargo, que é um padre e que está sempre a falar a verdade. E o que não é o caso. Neste caso foram um rolo de mentiras. Por exemplo, o dinheiro que está em caixa, Sr. Manuel, o dinheiro que está em caixa transitou para este ano por é obrigado por lei. É obrigatório por lei a transição. É verdade. É verdade. E porquê? Esta questão do saldo dos 56 milhões que transitaram para este ano, foram resultado de quê? Manuel? Porquê? Uma boa gestão? Não. Imagina uma família que contrai um empréstimo, obriga os filhos a irem descalços para a escola, a irem a pé, a serem mal alimentados, mas, no entanto, continuam com saldo no banco. Esta é a realidade. A Câmara Municipal de Aveiro transitou para este ano 56 milhões de euros em caixa, mantendo os transportes ao nível que estão, que são uma desgraça. A educação é o que está, a saúde é o que está, as estradas são o que estão, a política da habitação social é o que está, mas, no entanto, temos um saldo de caixa de 56 milhões. Nada foi feito para melhorar as condições de vida dos aveirenses. E o IMI continua ou no valor em que está. Não é? Porque se fizessem como o Partido Socialista disse na campanha eleitoral em 2017, que os saldos seriam para abater a dívida, para a Câmara poder ser autónoma na gestão dos seus dinheiros, não. Amealha-se, que é para depois, para o ano, nas autárquicas, se fazer foguetes e atirar fogo de artifício. É isto que é política do atual edil. É fogo de artifício. As obras, Aveiro está num estaleiro. A tática também é a seguinte, fazer durar as obras para as pessoas se cansarem e quando elas acabam... Graças a Deus que a obra acabou. Aquela obra do Cais dos Botirões ainda lá está, quer dizer, durou, e ainda lá está o estaleiro da obra. Nas Cinco Bicas, as obras nunca mais acabam. Aquela obra, aquele estacionamento ao pé da Fábrica Jerónimo Pereira Campos, há quanto tempo é que está a ser feito? Há quanto tempo? Depois tem um azar dos diabos, pá. Escolhem sempre empreiteiros que vão à falência. Epá, é a vida, não é? É a vida, como diz o Manuel, é a vida. Pronto, e em relação ao hospital. Epá, já foi esclarecido mais do que uma vez que o ótimo é inimigo do bom. Não podendo, o ideal seria termos um hospital novo. Isso era o ideal. Como não há hipótese, como se costuma dizer, quando não há cão, caça-se com gato. Portanto, o Partido Socialista sempre foi a favor da expansão do Hospital de Aveiro. Que fique bem claro.
Estou contra, Mário.
Mas votou contra o quê?
Epá.
O que votou contra foi a retirada do PDM do local para o qual estava estabelecido o hospital ao pé do estádio.
Não foi nada disso,
é verdade. Pá.
Não foi nada disso.
E em relação ao silêncio, normalmente... O Diário de Aveiro, para a sua publicidade, é o jornal oficial da Câmara Municipal de Aveiro. Ainda no outro dia, numa edição, foram 3 ou 4 fotografias do atual edil em vários eventos. Houve uma vez, numa Assembleia Municipal, que o seu resultado foi feito em várias edições para que o assunto fosse sempre embaralado. Portanto, o Partido Socialista não tem outra hipótese para se fazer ouvir ou para chegar às pessoas a não ser através de comunicados, porque de outra forma não chega lá. Porque o Diário de Aveiro está, é o órgão oficial do Edil e precisam dele para sobreviver, dos subsídios da Câmara. Portanto, ao Partido Socialista não resta outra hipótese a não ser fazer comunicados e publicá-los, fazer conferências de imprensa, que é a única forma de poder chegar às pessoas. Não tem outra hipótese.
Comunicados que também são publicados no Diário da Aveiro, Mário, portanto, convém
são
também.
São esclarecimentozinho, porque isto tem que ter que ser. Quanto a esta coisa do saldo, o saldo não é dinheiro em caixa, o saldo está adstrito a obras, a verbos, portanto não é dinheiro que sobrou e que se faz o que lhe quiser, está adstrito a verbos. E depois tem outra coisa que o Mário penso que desconhece. Se não fosse aprovada em janeiro a integração do saldo nas contas correntes, esse saldo que está em caixa, que está lá no saco, só podia ser utilizado em junho. O que quer dizer que as juntas de freguesia só podiam utilizar esse dinheiro em junho. Será que era isto que o Mário reconhece ou que o Partido Socialista queria? Não. O Partido Socialista queria e muito bem que as juntas de freguesia começassem a receber em janeiro. Mas para receber em janeiro tinham que votar favoravelmente e eles votaram contra. Depois, quanto à educação, saúde e estradas, João Mário. A única estrada com perigo de vida em Aveiro não é da Câmara. É São Jacinto. Que agora caiu em 3 meses. Em três meses caiu 2 vezes no mesmo sítio. Isso sim é uma estrada mal. Onde agora foi feito outro remendos com tipo, com adesivo e com para aquilo não cair e com fita cola, não foi feita nada. Essa sim é uma estrada grave e que devia preocupar o Partido Socialista. Quanto à educação, Mário, nós estamos a ficar com um dos melhores parques de educação do país. Quanto à saúde, as unidades de saúde do Conselho são todas novas ou requalificadas, com uma agravante. A quando da sua requalificação foi preciso colocar contentores. Contentores que são do Ministério da Saúde e que devia ser o Ministério da Saúde que deveria pagar. Pois, para haver obras, a Câmara teve que pagar os contentores, porque o Ministério da Saúde não, para contentores não há dinheiro. Mas para os serviços não pararem, a Câmara assumiu as dívidas do Estado e pagou. E é assim que tem sido feito, Mário. Assim e bem, não é a rir, é assim que diz a lei. Quer dizer, o aluguer dos contentores para os centros de saúde diz a lei que é da responsabilidade do Ministério, não é da responsabilidade de mais ninguém. Em Aveiro teve que ser a Câmara a assumir porque o Estado não se chegou à frente.
Eduardo, para arrematar esta questão.
É só falar daqui de algumas coisas que foram faladas entre os dois, de um lado para o outro.
Um ping-pong.
Não, mas percebo que faz parte até por causa de toda essa questão do Presidente Rui Alves Teves. Mas dizer que o Bloco de Esquerda obviamente defende que as juntas de freguesia tenham mais dinheiro, tenham mais autonomia para poder gerir todas as suas coisas, para também não terem que, no fundo, contratarem pessoas, trabalhadores com contratos de pouca duração, contratos que deviam, na verdade, deixar de existir.
Essa dimensão laboral foi a que preocupou mais o partido, não é?
Sim, sim, sim. Nós defendemos que os contratos devem ser plurianuais. E por isso também foi por causa disso que nos abstemos nessa questão. E também falando dos 56 milhões de euros, a questão não é o facto do dinheiro ser utilizado em janeiro ou ser utilizado em junho, ou em julho, já não me lembro qual dos dois foi o mês.
Junho.
O que nos parece estranho, e já o tínhamos dito na Assembleia Extraordinária em que isso foi discutido, é o facto de serem 56 milhões de euros. Porque o Executivo, quando chegou a essa Assembleia, apresentou esse montante como se fosse algo em que toda a gente se devesse levantar, bater palmas ao Executivo, porque é um valor extraordinário. E, de facto, o que nos preocupa é como é que existem 56 milhões de euros. Isso significa que se existem 56 milhões de euros é porque não foram utilizados estes 56 milhões de euros no ano anterior. E é preciso perceber porquê. Significa que se está a aprovar, estamos a orçamentar coisas que, na verdade, acabam por não acontecer. E nós acreditamos que isto é muito importante que seja claro. Dizer da Assembleia de Fevereiro, ordinária e não extraordinária, que um ponto que nos parece que foi muito importante e que achamos que não teve reflexão suficiente e sobretudo mediática também, foi uma proposta que o Bloco de Esquerda apresentou sobre o orçamento participativo.
A questão das comparticipações, só para as pessoas perceberem.
Exato. E o orçamento participativo é necessário dizer que, no fundo, é um mecanismo que procura dar maior participação às pessoas, como o próprio nome indica, trazer mais democracia para o objeto democrático de uma forma abstrata, não é?
Para quem está lá em casa perceber, dentro daquilo que são as normas aprovadas em Aveiro, há uma parte, digamos assim, uma comparticipação das entidades proponentes, que pode ser em dinheiro ou em géneros, creio eu.
Sim, sim, esta, sim.
E o Bloco de Esquerda acha que isto discrimina?
Sim, nós não entendemos que seja possível existirem cidadãos de primeira, cidadãos de segunda. Ou seja, o que está descrito no orçamento participativo é que as pessoas que têm uma proposta têm que a poder segurar, a nível financeiro, até um terço desta mesma. O que pode chegar a montantes como 10 mil euros. Nós entendemos que as pessoas que são pobres, as pessoas que não têm condições de pagar esse tipo de ações, têm todo o direito de participar na democracia. Têm todo o direito, como qualquer um de nós. Ou seja, qualquer pessoa que seja cidadão de Aveiro tem o direito de participar. Para nós não faz sentido que exista uma condição financeira que divide quem é que é o cidadão que pode propor, quem é que é o cidadão que não pode propor. E para além disso, nós apresentámos este argumento na Assembleia e o que nos foi dito foi, mas nós conhecemos uns certos casos, sobretudo de presidentes de junta ou de pessoas que têm passado nas juntas de freguesia. Nós conhecemos casos de pessoas que se juntam e, na verdade, é importante que elas vão para lá sujar as mãos e trabalhar. Porque essa é outra das modalidades que está descrito no orçamento participativo para quem não quer assegurar financeiramente. Mas então, lá está, mais uma vez, a questão de discriminar outra vez as pessoas. E esta é uma visão que me parece que é comum na direita, no modo de pensar a política, que é uma questão de pensar a política no sentido individual. Ok, eu tenho estas condições, eu posso fazer, eu e no sentido das pessoas que estão aqui assim um pouco ao meu redor. Mas a política deve ser pensada numa perspectiva comunitária, deve ser pensada em que pessoas é que constituem a sociedade de Aveiro. Não existem pessoas na sociedade de Aveiro que têm deficiências motoras, que certamente não poderão trabalhar, que são inválidas a nível de trabalho por uma data de razões e não terão cabeça para ter uma proposta decente e se calhar não terão condições financeiras para a pagar. Nós achamos que estes cidadãos não podem ser considerados de segunda em relação a outros e por isso achamos que é muito importante. Apresentámos uma proposta para erradicar completamente esta questão do financiamento de um terço ou de ter que se trabalhar nesse... Porque o trabalhar teria que ser em trabalhar em função dessa medida. Ou seja, um
agora,
trabalho
como é que foi
avaliado...
Foi em termos de votação? Foi chumbada a proposta?
Foi chumbada por PSD e CDS, basicamente. E achamos que esta proposta até deveria ter sido, se calhar, mais discutida dentro da Assembleia e até devia ter sido mais discutida fora. Não vimos muita discussão fora da Assembleia. O que veio cá para fora foi realmente a questão da lei da rolha e parece-nos muito mais importante.
Estou a Partido Socialista.
Estou a favor, se não me engano, excetuando... Não, quer dizer, exato. O Partido Socialista por inteiro, sim. Ia dizer já o Raul Martins, mas obviamente já não faz parte do Partido Socialista.
Já agora, Manuel Prior, uma análise sobre isto?
Sobre, não é sobre o orçamento participativo, é sobre uma linha do regulamento.
A questão em concreto.
Das normas, não é um regulamento, é as normas. Nós, isto é um projeto, que em Aveiro é um projeto piloto e dinâmico. Não quer dizer que para o ano não se possa alterar. Mas desta linha específica da comparticipação dos proponentes até um terço do valor do projeto, como filosofia de participação e de orçamento participativo, nós até somos favoráveis a ela. E sedimentámos essa ideia numa consulta que fizemos a um dos maiores dinamizadores comunitários de Aveiro, que não vou dizer o nome por motivos óbvios, e que ele também acha isso. É que isto pode ser uma maneira das pessoas que propõem os tais projetos em grupo. Não são projetos individuais, normalmente isto são participações de equipas, de pessoas, dinâmicas. A participação delas, como não tem que ser em financeiramente, pode ser em sponsors, em patrocinadores ou na doação de tempo ao projeto em si, pode ser uma maneira de a comunidade se agregar e participar nesse projeto. Nós vendo por aí, achamos que é pertinente até a inclusão desta linha, que pode fazer com que o orçamento participativo traga projetos claramente comunitários e de junção da comunidade e até de elaboração de quadros de participação comunitária local, de bairro ou de rua ou de rotundas ou de qualquer projeto. E eu, por exemplo, dei na Assembleia um exemplo que não estando abrangido por estes orçamentos participativos, é claramente aquilo que é a filosofia de um orçamento participativo. Por exemplo, em frente à minha casa há uma rotunda. uma rotunda que os autocarros a dar a volta e os caminhões passavam sempre por cima das flores. E o que é que se fez? No entendimento com a Junta e com a Câmara foi lá e fez uma bolacha bituminosa à volta. E os autocarros agora passam por cima e os caminhões já não estragam. Essa foi a participação da Câmara na obra. A participação local da comunidade qual é? É ela que trata as flores, é ela que trata as árvores, é ela que carrega, é ela que apanha. E isto é um exemplo, claro, desta linha da entrega e da doação. E vendo por aí... e é
portanto,
por
na sua opinião, é uma questão da responsabilização ou corresponsabilização.
E da participação. E da participação comunitária nesse projeto que é imbuído. Para não ser alguém que faz um projeto muito bonito, que o coloca na Câmara, e que depois a Câmara que faça sem a tal envolvimento da comunitária, que é o que se quer mais com estes orçamentos participativos, é que a comunidade local que o propõe faça parte dele e até o agregue para ele e que passe a ser a própria comunidade a geri-lo.
Mário Costa, o PS vê isto como discriminatório ou com a bondade de juntar as comunidades?
Os vereadores do Partido Socialista congratularam-se por ter sido finalmente possível pôr em prática o orçamento participativo e votaram favoravelmente relativamente a este assunto, uma vez que acham que esta é uma peça importante para estimular a cidadania ativa. No entanto, não deixaram de expressar a sua participação relativamente à necessidade da comparticipação... Deixa-me desligar aqui isto. No entanto, não deixaram de expressar a sua participação relativamente à necessidade de comparticipação por parte dos municípios em um terço dos custos do projeto. Uma vez que esta participação pode ser feita contabilizando e valorizando o tempo despendido pelos próprios cidadãos, aquilo que o Manuel estava a dizer, a participação dos próprios cidadãos na solução do problema. Não deixaram de reforçar que este montante lhes parece é muito elevado e que nenhuma candidatura deverá ser excluída, existindo compromisso do munícipe no seu empenho por não conseguir atingir esse valor, fazendo valer, por isso, o artigo 17 do regulamento. Portanto, esta é a posição
oficial. Mário, traduzindo a informação, a cláusula, fixar-se essa cláusula, sim senhor, mas com um teto mais baixo, é isso?
Precisamente, para ser comportável. E
que teto seria esse? 5 mil euros?
Tudo depende do montante do projeto também, não é? Do valor a financiar.
Parece-nos pouco democrático que estamos a falar de um orçamento participativo e que as pessoas tenham que ter capacidade de o pagar. Que se faça essa diferença entre poderem trabalhar ou não. Porque, obviamente, que o orçamento participativo... tem como visão perfeita da coisa que sejam propostas de uma comunidade que agreguem, de facto, imensas pessoas. Mas a verdade é que, da forma como está constituído, isso não é necessário, não é requerido que seja um movimento tão gigante da comunidade que faça com que, ok, pronto, se calhar aquela pessoa não pode trabalhar ou não pode pagar, mas as outras podem. Não é? Que acho que era o pouco que estava a dizer no sentido da comunidade... Sim, mas podem ser muito menos pessoas a propor algo que vai beneficiar a cidade, que vai beneficiar um bairro, que vai beneficiar a comunidade e que, na verdade, não têm condições para o fazer, seja do trabalho, seja financeiras para...
Projetos pequenos, o projeto participativo não tem projetos grandes.
Sim, 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 mas montantes até 10 mil euros não são montantes...
É o máximo.
Sim, mas não são montantes que toda a gente consiga pagar. Pelo menos toda a gente naquilo que eu considero que é a sociedade de Aveiro. Eu acho que é preciso colocar-se essa visão no que é a sociedade, ou seja, as pessoas que são pobres, porque há pobres em todas as cidades, há pobres em Aveiro, as pessoas que são pobres não têm condições de pagar 10 mil euros, se calhar nem tinham condições de pagar 100, se calhar, e têm todo o direito, nós defendemos, o Bloco de Esquerda defende que têm todo o direito de participarem na democracia de tal forma como quem tem essa capacidade, e por isso achamos veementemente que este ponto devia ser retirado. Não é necessário estar lá esta questão. Depois as propostas podiam aparecer, via-se a viabilidade da coisa acontecer. Mas porquê estar lá que apenas quem tem dinheiro pode, de facto, propor?
Há uma proposta, ou uma, também uma das alíneas do debate na parte final foi a questão da, do clássico das, das portagens, sendo que foi também chumbada, essa creio que foi de iniciativa do PCP. A novidade esta semana não é exatamente, creio eu, o debate da Aveiro, é mais aquilo que é a iniciativa do Governo, de que vai haver aqui umas discriminações positivas para o interior, já se ouviram elogios, sim, mas críticas, isto não resolve nada. Queria uma breve leitura vossa sobre esta iniciativa governamental. Se calhar começando por cima, não a priori.
Nós, no PSD, temos uma posição clara e coerente desde há muitos anos sobre as portagens. Somos a favor do utilizador pagador, com as exceções que achamos pertinentes.
Dos circuitos urbanos.
E claramente, tivemos uma proposta que penso que há uns 7 ou 8 anos na Assembleia, que é em circuitos curtos, urbanos, e partindo desse princípio, somos claramente a favor da extinção das portagens desde Angeja até às Quintãs, porque agora com o novo PDM até fica definida essa estrada como a cintura externa da Aveiro. E nesse pressuposto somos a favor das portagens a nível nacional, com exceções locais devidas e justificadas por cada, sendo que estas são as nossas para a Aveiro que nós defendemos. Aquilo que foi agora feito pelo Governo foi alguns descontos no interior, mas que também não são bem descontos, são uma coisinha, e não é isso que nós queremos para a Aveiro, essas coisinhas. Queremos para a Aveiro a extinção clara dos pórticos entre Angeja e Quintãs, para que essa estrada, autoestrada, se passe a ser a cintura externa da cidade de Aveiro, do Conselho de Aveiro, e não uma coisa de que isto não colide com quem passa. Quem passa, quem vem do Porto e passa para Lisboa, claramente paga a portagem ali. Estamos a falar de percursos e de trajetos curtos dentro do município e trajetos que são urbanos. Quer dizer, já não falamos no do estádio, porque esse envergonha quem o colocou lá, envergonha quem o deixou lá ficar e envergonha quem não tira aquilo dali. Esse é totalmente diferente.
E que compromete, se quisermos, todos os partidos do arco da governação, não escapa ninguém.
Não estamos a falar de quem está no governo ou quem esteve. Estamos a falar de... Aquilo ali envergonha toda a gente. Agora, o que estamos a falar é de arranjar uma maneira de cintura externa de Aveiro, até para poupar Cacia. Nós não podemos manter Cacia com o trânsito que tem neste momento. Não podemos.
Aliás, neste momento não é Cacia apenas que se queixa. Ouvíamos esta semana em reunião de Câmara, na semana passada, em Vagos, a mesma coisa.
Não podemos.
Em estradas florestais.
Nós referimos-se mais em relação à Aveiro. Em relação à Aveiro, temos este problema grave em Cacia. Um morador de Cacia, para entrar na estrada, demora o tempo que os automóveis e os caminhões deixarem.
Já agora foi...
Se eles não pararem, ele não entra, não sai de casa, não pode sair de casa.
Nessa reunião de Câmara de Vagos, já agora deixem-me só acrescentar isto, o autarca tem uma tese de que a forma de acabar com os problemas ou de os minimizar é definir uma vinheta anual.
Como em alguns países.
E depois as pessoas farão a sua utilização para não fugirem às portagens, digamos assim, para as estradas municipais. Eduardo...
Quanto à proposta do Partido Comunista, mais uma vez volto a referir, e referi-o antes à proponente, nós estaremos sempre ao lado, seja do Partido Comunista, seja do Bloco de Esquerda, ou seja de outro partido qualquer, que traga uma proposta para terminar com as portagens neste troço urbano. Claramente, seja ela quem for. Em relação a uma proposta de acabar com as portagens nas antigas escutas, isso não. Isso não estamos.
Eduardo?
A proposta que o PCP apresentou era, na verdade, um pouco esquisita. Porque falava de... Procurava que a Assembleia Municipal de Aveiro no fundo votasse favoravelmente ou chegasse junto da Assembleia da República para fazer pressão para se votar favoravelmente um projeto de lei do PCP para acabar com essas portagens, que nós concordamos que devem ser terminadas, mas a verdade é que esse projeto de lei não existe na Assembleia da República, ou pelo menos à data da Assembleia Municipal de Aveiro não existia na Assembleia da República. Então, entende-se esta confusão, mas de qualquer forma nós entendemos que esta moção que o PCP apresentou na Assembleia deve ser entendida como um esforço partidário para terminar com as portagens. E, portanto, apesar de acharmos que a forma como está legalmente e tecnicamente construída não é a melhor, votamos favoravelmente porque defendemos que essas portagens devem acabar, sobretudo a da A29, a do Pórtico do Estádio, como ainda aqui foi referido. Isto é quase unânime, na verdade, que pelo menos essas portagens, não é? A visão depois do que são as portagens e da sua existência ou não é que já não é unânime. Mas estava eu a dizer que essas portagens, na verdade, exatamente como foi dito, separam os habitantes da cidade de Aveiro, dividem as pessoas e dividem os seus movimentos, e mais uma vez, pesam sobretudo em quem? Em quem é pobre. Pesam sobretudo em quem não tem capacidade para estar a pagar esse tipo de coisas diariamente, não é? E portanto, a visão do Bloco de Esquerda é sempre muito nesta linha, e por isso mesmo votamos favoravelmente essa moção, no sentido de ser um esforço para que as portagens deixem de existir, apesar dela ter, como eu disse, tecnicamente, assim, algumas confusões.
Mário Costa.
Ora bem, naturalmente o Partido Socialista é favorável à eliminação destes pórticos aqui à volta
em área urbana.
Em área urbana. Só que o problema é este, é que parece que há grandes dificuldades a renegociar com as parcerias público-privadas, porque não é só este pórtico. Quer dizer, quando há uma parceria público-privada, é no todo.
Quando abrirem a porta a um...
Pois, o problema está aí. Mas somos naturalmente favoráveis e acho que não faz muito sentido ter portagens aqui nesta zona urbana. Não é? Mas somos favoráveis, não é, à eliminação disso. Agora, uma coisa, um desejo nosso é uma coisa, a possibilidade real de o fazer é outra. Não?
E são vários anos já e vários mandatos em que isto se vai
exatamente,
arrastando.
E o PSD teve hipótese de, quando foi governo, de as ter eliminado e não
claro,
conseguiu,
claro,
não
claro.
Portanto, ninguém pode sacudir a água de capote,
claro.
Não é?
Moral desta breve história, provavelmente vamos ter mais moções destas a passarem pela Assembleia ou mais...
E que merecem mais debate, se calhar.
E se calhar com debate. Mas eu creio que debate
porque,
e campanha, elas
Carlos,
aparecem sempre.
Se nós formos ver, a Beira foi, e não estou a discutir isto politicamente, ao Mário, nunca disse que o PS que era culpado elas lá estarem, embora fosse o PS que as colocou lá.
Sim,
mas nunca disse isso.
Manuel, mas o PS foi o PS que as introduziu, mas foi uma imposição do PS para passar o PEC 3. Portanto, cuidado com isso. Portanto, foi uma imposição do...
Esteve mal. Quem as colocou, quem as deixou lá ficar,
pronto,
quem nos tira todos.
Sim, sim. E foi uma imposição do PSD na altura do governo de Sócrates para que passasse o governo.
Ou seja, se a culpa é do PSD, esteve mal.
Ah, mas esteve. Estiveram todos mal.
Pronto, todos mal.
O Partido Comunista e o Bloco de Esquerda é que não têm culpa
agora,
nenhuma, rigorosamente nenhuma, porque
agora,
não...
Nisto eu penso que nós,
só falha quem trabalha.
Nós aveirenses, e se calhar mais, mas nós aveirenses, que é disto que estamos a falar, temos que subir o tom. E temos que, se calhar, dar mais porrada no governo, seja este ou outro. Porque, se nós compararmos o que se passa com as portagens em Aveiro com o Porto de Lisboa, é o fim da macacada. Não sei se estão a ver o que era colocar uma portagem... Sei lá, à porta da Câmara do Porto, e é como está esta aqui nossa, está a 1 quilómetro do centro, ou 2 quilómetros do centro da cidade, que mais?
Esta está a falar da VCI, da Segunda Circular,
claro,
etc.
Esta do Estado ainda é mais vergonhosa, quer dizer, você entra no pórtico da autoestrada, paga 60 cêntimos e acima tem uma placa, proibido ir a mais de 60. Quer dizer, quando paga, deixa de usufruir daquele direito. Quer dizer, é uma coisa... isto ninguém, não lembra a ninguém existir isto em Lisboa e Porto. E nós temos que batalhar isso, ir por aí, todos para a rua se for preciso, e tentar dar a volta a isto, porque não conseguimos, não conseguimos. Uma vez houve um secretário de Estado do PSD, para dizer ao Mário que as pessoas do PS estão mal, que veio cá a Beiro. E nós, nesta coisa que os governos têm de vir dizer bem dos orçamentos que fazem, ele também veio dizer, e eu pus essa questão, e ele disse, Manuel Prior, ainda agora lá passei e também não me senti muito bem. E eu disse, está a mentir, Sr. Secretário de Estado. Não passou nada, porque se veio de Lisboa, não passou no tal pórtico. Né? E é isto que muitas vezes estes lisboetas do governo têm, que nós temos que batalhar. Aveiro não quer mais que Lisboa e Porto. Quer dizer, alguém pensa que no Conselho do Porto, dentro do Conselho do Porto, dentro do perímetro de cidadino, não houvesse portagens? Ou em Lisboa, que andamos por lá à volta em autoestrada sem nunca pagar nada? E é essa equiparação que nós temos todos. que lutar e se for preciso subir o tom.
E lá vem à lembrança a motosserra. Estamos nesta fase final, ainda aqui com 12 minutos para gerir. Vamos ver se somos criteriosos e temos sido até agora. Estamos a conseguir tocar aqui numa série de pontos. Foi conhecida a deliberação do Tribunal de não considerar procedente a providência cautelar a propósito do processo de revisão do Plano Diretor Municipal. A Câmara de Aveiro, de alguma forma, cantou vitória. Este, um de vários processos que andam por aí e que chegaram a motivar aquela questão da carta aberta contra a judicialização da política. Mário Costa, o que é que podemos inferir desta conclusão do Tribunal?
É uma decisão...
Em termos políticos.
Em termos políticos. Eu costumo-se dizer, há justiça o que é da justiça e há política o que é da política. Portanto, se o Tribunal decidiu, quem somos nós para pôr em causa uma decisão do Tribunal? Não é?
Mas isto dará, de alguma forma, razão àquela tese de que se está a querer levar para a justiça questões não, que só vão não, fazer perder
não,
tempo
não,
e dinheiro?
Não, não, não. Nada disso. Porquê é que surgem estas providências cautelares? Porque o perfil do atual edil leva a isso, à falta de diálogo com as populações, não quer saber das pessoas para nada, as manifestações para ele não dizem nada. Quer dizer, uma pessoa que é eleita com 16 mil votos, uma população de 76 mil, devia ter algum cuidado e ouvir mais as pessoas. Mas ele não ouve. Ele não quer ouvir. Ele gosta de viver no conflito. Pronto, é a vida dele, é o conflito. Em vez de ser a paz, não, gosta do confronto. É isso, faz parte do ADN dele. Não é? Portanto, ele está a ser vítima dele próprio. Portanto, e os cidadãos de Aveiro não estão a dormir. E espero bem que para o ano, nas autárquicas, façam a expressão desse sentimento nas urnas. Não é? Porque este perfil, o perfil do atual edil é este mesmo, pá, do confronto, e de maneira que depois esbarra na justiça. Já não é a primeira vez. Ele, em Ilhavo, teve processo em tribunal que os perdeu. O atual presidente, o engenheiro Cassoilo, ou melhor, a Câmara, teve que pagar 1 milhão de euros numa indenização que teve que dar aos proprietários de um terreno onde ele construiu o estacionamento ou a biblioteca. Não é? Portanto, ele pensa que a lei, ele é a lei. Ponto final. E isto não é verdade. Não é? Isto, a realidade é completamente diferente à maneira de ser e de estar desta pessoa. Não é?
Eduardo?
Sobre a providência cautelar, o Bloco de Esquerda não conhece a providência cautelar, não é? Sabemos apenas pela imprensa que uma deputada municipal do Bloco de Esquerda é testemunha, mas ela aparentemente não foi sequer contactada e, portanto, não conhecemos de qualquer forma a providência cautelar ainda e, portanto, é um bocado difícil comentar sobre a questão. Para além disso, parece-nos que, sendo uma decisão judicial, nós devíamos era questionar questões políticas e não questões judiciais, isso fica um bocado fora da nossa questão.
E é isso que estamos aqui a falar, é politicamente. A questão é essa, isto vem validar o processo? Há razão para as pessoas estarem tranquilas em relação ao processo administrativo da revisão?
Eu acho que é complicado estarmos a ter ilações sobre algo que nos fica fora do âmbito, não é? Sobre coisas que na verdade não nos dizem direito a nós, apesar de ser... De ser uma providência cautelar de alguns cidadãos em relação à Câmara e em relação ao
PDM. Sim, mas
PDM.
Os partidos votaram em Assembleia, em reunião de Câmara.
Sim.
A partir daqui há um conforto diferente.
Não se votou a providência cautelar.
Não, não estamos a falar, estamos a falar da revisão do PDM.
Ah,
votaram a revisão.
Do assunto.
Poderiam ter votado uma coisa que hoje se concluía que tinha ilegalidades, não é? No fundo, a pergunta é, isto veio dar conforto a esse processo político? E é essa decisão que cada um teve de votar, votasse contra ou a favor? Ou...
Parece-me sim, eu acho que é normal no sistema democrático e no sistema judicial que este tipo de processos ocorram, ao mesmo tempo que existem votações democráticas sobre o mesmo objeto ou sobre objetos semelhantes. É importante, e coisas que são relacionadas, para mim parece-me, é questionar uma série de tópicos sobre, por exemplo, sobre o Rocio, sobre porque é que se está a pagar mais 2 milhões de euros para se antecipar 2 meses as obras, isto já para não falar do que nos parece ser algo atroz, que é todo aquele projeto do parque subterrâneo que vai trazer mais carros para o centro da cidade, ao mesmo tempo que depois, na avenida, o projeto aparentemente fala de mobilidade ativa. Ou seja, vamos ter ali um confronto de duas coisas que parecem feitas quase por dois partidos diferentes, por dois executivos diferentes ou com visões diferentes, sem uma visão comum da cidade. E ainda por cima, tão estruturais como vão ser, que vão afetar tanto aquilo que é a cidade, porque este tipo de obras não são coisas que, pronto, vamos agora fazer obra no Rocio e no próximo ano, se não estiver bonito, fazemos umas novas obras. Não, isto vai ficar, a cidade vai ficar daquela forma durante muito tempo, certamente. Até porque isto são coisas que custam muito dinheiro, agora o Rocio ainda custa mais 2 milhões. E isso é que nos parece ser o ponto central destas questões. E são questões, mais uma vez, como aqui foi dito, em que o executivo não quero olhar para os movimentos dos cidadãos. Há movimentos que servem de questões judiciais, como esta previdência cautelar. Há outros movimentos que já fizeram manifestações. Há muitos cidadãos que já foram a assembleias municipais onde o Rocio era o tópico central. E, portanto, parece-me que há uma panóplia de movimentos, uma panóplia de coisas em que se vê os cidadãos de Aveiro a mexer-se contra o Rocio, contra o projeto da Avenida, contra uma data de coisas, e o Executivo coloca-se desse ponto de vista autoritário e soberano, de orelhas moucas, não acontece aqui nada, a contestação não interessa a ninguém, quero fazer o Rocio, vou fazer o Rocio, nem que seja pôr lá um buraco para os carros se enfiarem.
Oh, Carlos, desculpe lá, ainda acerca deste assunto, permita-me, a reclamação da Áspia. A Áspia concorreu para aqueles subsídios de apoio às associações e o projeto foi recusado. Pediram para consultar os documentos. E só foi o Tribunal, é que deu instruções para que a Câmara pudesse facultar o processo. Porque senão a Áspia não tinha acesso aos processos. Portanto, esse recurso ao Tribunal foi o próprio Presidente da Câmara que fez com que a Áspia tivesse que recorrer à Justiça para que o processo pudesse ser consultado. Que diabo?
Neste caso do Rocio, Manuel Priora, de alguma forma estava-se aqui a intuir que poderia ser digamos assim, uma escapatória de emergência, uma solução de recurso. Com esta decisão, isto agora é luz verde?
Só um segundinho sobre isto da Áspia. A Áspia sabe porque é que o seu projeto não foi aprovado. A Áspia sabe que o projeto proposto é ilegal. Tem um fundo legal. Ilegal. Quer dizer, a atividade para a qual a Áspia concorreu é ilegal. Só depois de ser legalizada é que poderá ser apoiado ou não.
É assim, Manuel, não é,
não interrompi.
Não é
a Áspia. A Áspia foi informada exatamente disso. A Áspia foi informada, a Áspia depois quis consultar os processos todos, isso é outro assunto. Quanto ao processo em tribunal, isto tem muito pouco de tribunal. E tanto é que a razão até ver está toda da Câmara, que isso futuristicamente está 2-0. Isto não agrada a ninguém e desgasta. O que foi feito pelo Sr. Mário Iguage, pelo
David
Iguage, em nome pessoal, que é, embora seja pelo Rocio, onde o número 2 daquela equipa é o Vítor Rocha, pronto,
o quarto vereador do PS.
Que foi o coordenador da campanha eleitoral das autárquicas do Partido Socialista.
E quarto vereador do PS.
Foi uma maneira de tentar parar o processo do Rocio. E então meteram uma providência cautelar ao PDM e à Carta Educativa. Carta Educativa, que eu relembro ao Mário, que foi em votação final do Conselho Educativo, votado por todos os professores, todos os encarregados de educação.
O que é que o Partido Socialista tem com o David Iguage? Movimento Juntos pelo CIO.
Mário,
diga lá qual é a relação que existe.
A Carta Educativa foi votada por unanimidade.
Sim, mas
este grupo, mas o que é que o tribunal, pensando que ao levantar uma providência cautelar sobre o PDM e a Carta Educativa, que ia parar ao
Mas
Rocio.
O que é que o Partido Socialista tem a ver com os movimentos pelo CIO, Manuel?
Porque este PDM, o novo PDM, não tem nada a ver com as obras do Rossio, nada. Este PDM, desculpem, posso continuar ou não? Este PDM pode ser chumbado, agora pelo governo, pela instância, já não há mais nenhuma, mas pode ser chumbado por toda a gente, que o Rossio, se for para fazer, faz-se na mesma. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Não é verdade.
O Rossio foi aprovado antes
não
deste
é verdade,
PDM.
Não é verdade, porque o antigo PDM, o Rossio, a Amazônia inundável. Este... E com o novo PDM, é uma zona de construção.
Pronto, mas isso tem que falar com as 32 instituições governamentais, que todas elas votaram favoravelmente pelo anterior PDM e não por este. E é daí que depois surge o segundo processo já sobre o Rossio só. Porque o primeiro parou o PDM e parou uma semana a Carta Educativa, mas não parou o Rossio porque não tinha nada a ver com o Rossio. O Rossio estava aprovado com um outro PDM.
Não é verdade.
Depois já também um outro processo em tribunal, que é sobre um concurso interno de há 2 anos e meio, mas pronto, não tem nada a ver.
Essa da avaliação agora, dos funcionários.
Exatamente,
sim, tem 2 anos e meio. O Sr. Presidente da Câmara disse que estava, em determinada altura, quando questionado pelos vereadores do PS, disse que estava tudo em andamento e depois mais tarde, veio dar dito por não dito que estava tudo atrasado.
O Mário está muito bem informado sobre este processo e vamos deixá-lo correr, porque é uma queixa anónima. Mas vamos deixar de correr e vamos ver de onde é que ela vem. E vamos também todos ver que isto não tem nada de anónimo, não tem nada de persecutório. É uma maneira de fazer política, à qual a maioria do PSD não se junta. E o Tribunal está a dar razão só um lado. Quer dizer, chumbou a primeira parte, agora chumbou a segunda, o processo decorre e as obras decorrem.
As obras decorrem, estão a decorrer
também. E para informação, Gustavo, para o Mário, como o Mário às vezes falou aqui, obras atrasadas, só há no Conselho de Aveiro uma obra que está... para lá do prazo legal. Uma. E essa, se calhar, os vereadores do PS sabem, mas se calhar o Mário nem sabe qual é. Que é a escola de São Bernardo. Que é a única que ultrapassou os prazos legais. Todas as outras estão dentro dos prazos legais. Algumas estando, em termos de cronologia de obra de concurso, à frente da cronologia dessa obra, que é o caso da estação, do parque de estacionamento da estação, podia parar 3 semanas completamente e estava dentro dos prazos legais. É o caso da Rua da Pega, que o reitor da Universidade tem pressionado a Câmara porque aquela anda tão devagar. Mas está quase 1 mês à frente do prazo. Quer dizer, é assim que a lei diz, o empreiteiro não tem que andar mais depressa, tem que estar dentro dos prazos. E nas obras todas do Conselho de Aveiro, só há uma obra que está para lá do prazo legal.
A obra dos caídos dos botirões cumpriu-se o prazo.
Pergunta aos seus vereadores, ele informa exatamente isso tudo.
Os caídos dos botirões cumpriram.
Só houve
cumpriram.
Uma.
A Rua de Gravito,
completamente.
Aquela, a rotunda em Cacia.
Então, que... Essa não, essa está feita, essa está feita, não cumpriu. Só há uma obra no Conselho de Aveiro. E os seus vereadores sabem exatamente isso, porque fizeram exatamente essa pergunta.
A culpa é sempre dos outros.
Não é dos outros.
Meus caros, 30 segundos só para tentarmos perceber aqui algo que vai para lá da dimensão mais social e publicada do problema, e é a tal visão política. Há motivo para eventual polémica na questão do arranjo da envolvente às escolas em São Bernardo por causa das árvores ou não? De forma muito sintética. O que é que diria, Eduardo?
Parece que sim, sobretudo por causa da questão das árvores. Acho que é uma questão importante nessa questão. Eu queria aproveitar estes últimos segundos do debate para falar de uma questão nacional que também me parece que é importante, apenas para saudar que tenham sido aprovados os projetos de lei em relação à eutanásia.
Também do programa. Exatamente. Já não vamos, mas iremos lá dentro de 15 dias.
Saudar que tenha sido aprovado esse direito de escolha, esse direito de liberdade de quem infelizmente está nesse tipo de situações.
Mário, há motivo para polémica na questão das árvores ou não?
Nós, por princípio, somos contra o abate das árvores. As árvores são fundamentais para o equilíbrio e para o ser humano, mas é tudo o que seja cortar árvores, para nós, repudiamos. Se houver alguma que ponha em causa a vida das pessoas naturalmente, que se verá, ou se tiverem, como o caso no Rossio, as palmeiras que apanharam o bicho, se bem que, mesmo nessas, houve algumas que recuperaram e mesmo assim foram cortadas. Mas nós, por princípio, somos contra o abate de árvores, naturalmente. Mas parece que parece que é um entretenimento deste idil, que é o corte de árvores. Parece que gosta de provocar as pessoas e pronto, isto está no seu ADN.
Manuel Prior.
Quanto a isto das árvores, com estes abates todos, árvores, a Aveiro tem mais árvores que tinha há 6 anos. Ponto de partida. Segundo, não foi abatida nenhuma árvore sem um relatório técnico para o efeito. Nenhuma. Nenhuma. Nem as do Tribunal, que o Partido Socialista fez fotos, publicou coisas. Nem as do Tribunal. Tinha um relatório técnico. E o que é certo é que, por exemplo, o Pires da Rosa leu, em plena Assembleia, por 2 ou 3 vezes, já reconheceu todas aquelas. Caiu uma no parque. Caiu uma no parque. Sobre um banco. Se lá estava alguém sentada. Mas essa, por sorte, foi abatida antes. Não é? Depois. Não estava lá ninguém sentado. E quanto a São Bernardo, o que este executivo defende, as árvores não têm culpa nenhuma. Não foram elas que foram lá plantadas. Mas é das regras de todos os livros, todos os estudos, toda a gente. Passeios com menos de 1,5 metros não devem ter árvores. Mas porquê? Também não é uma chinesice. É que os passeios foram feitos para as pessoas com mobilidade reduzida, para poderem passar com a cadeira de rodas, para os avós poderem passar os netos nas cadeirinhas de rodas, mas com passeios de 1,5 metros com uma árvore no meio, como tem em São Bernardo, não passam. Têm que passar para a estrada, para a via pública, para os carros. E isso nós não queremos. Depois há outro tipo de árvores, que é as árvores que estão plantadas e conflituam com a iluminação pública. Agora vem a primavera, as árvores ficam cheias de folhas, e muitas iluminação pública fica escondida nas árvores. Ora bem, por uma questão de segurança, corta-se a árvore ou corta-se a lâmpada? Temos que optar. E a opção foi clara do Executivo, com esses relatórios técnicos todos da Universidade, do Meio Ambiente, tudo. Passeios de 1,5 metros não devem ter árvores. Nenhum passeio com menos de 1 metro, por uma questão de circulação e de segurança das pessoas. As árvores que estejam a conflituar com a iluminação pública, por uma questão de segurança e por relatórios das polícias de segurança da PSP e da GNR, deve-se arranjar uma maneira que seja, as que derem para podar, dão para podar, as que não derem para podar têm que ser arrancadas. E vemos que nem todas dão para podar, por exemplo, na avenida do hospital, que tem aquelas árvores grandíssimas por ali acima, a opção foi podá-las por baixo para não tapar as lâmpadas. E o que é que aconteceu? As árvores cresceram por ali acima e agora são um perigo. Porque quando está a vento, aqueles ramos que cresceram pela força da poda, abana tudo e aquilo. Portanto, claramente em Aveiro, e vamos ver, vai haver agora uma conferência dia 21 de março, onde as pessoas vão defender, não é a Câmara, é quem sabe da poda, como se costuma dizer, que é o departamento de urbanismo urbano, ou das árvores, do ambiente da universidade, vai defender o mesmo, que é passeios com 1,5 metros não podem ter árvores no caminho. Não podem, porque quando eram pequeninas não estrovavam. E não estou a dizer quem é que as plantou. Quem as colocou ali na altura, elas eram pequeninas, não estrovavam. E agora estorvam. Em São Bernardo, isso à volta da escola, na maior parte dos passeios, nenhum tem 1,5 metros. Mas todos têm uma árvore no meio. A pessoa passa para a estrada, o bebê passa para a estrada, o deficiente vai de cadeira de rodas, vai pela estrada ou não sai de casa. A nossa opção é o passeio é para servir primeiro as pessoas.
Oh Manuel, eu, só para terminar, eu acho muita piada aos parceiros de A, B, C e D, como a Câmara Municipal manda projetos para aprovação, diz que tem os parceiros do ICNF e mais não sei o quê, e depois vem, vamos a ver, e não tem parceiros rigorosamente nenhums. Mente. E tivemos casos...
Sobre as árvores. Não é extremamente sobre... sobre o relatório das árvores no Tribunal por batidas e do Parque.
Não.
Chama. Claro que não chama. Claro que não chama. Não, se calhar já o deu.
O próprio Edil pediu desculpa aos vereadores do PS, que realmente foi um bocado incauto a elevar documentos à aprovação sem ter na sua posse os pareceres...
Das árvores.
Sem os respectivos pareceres. Portanto, ele reconheceu que falhou.
Está a falar aqui,
Mário. Carlos, voltaremos dentro de 15 dias. Esta questão da votação da eutanásia era, de facto, tema de fundo que também tínhamos para hoje e vamos guardá-lo para dentro de 15 dias. Creio que tem essa relevância pelo impacto que tem na sociedade portuguesa e pelas discussões que eu creio que, apesar de tudo, não se esgotarão nesta fase que já passou no Parlamento Nacional. O Canal Central fica disponível já a seguir em terranova.pt para quem quiser ouvir outra vez e nós voltamos dentro de 15 dias para a nova edição. Uma boa tarde, um bom fim de semana.